Estamos ao vivo pelo telefone com o professor Daniel Santos. Oi, professor, tudo bem? Boa tarde.
Boa tarde, Luciana, e boa tarde também ao nosso domínio da CBN.
Professor Exato, tem coisas de grandes empresas que podem ser aplicadas nas finanças pessoais da gente, hein?
Com certeza, Luciana, com certeza. Como eu estava pensando um pouco antes de iniciar nossa conversa hoje com nossos ouvintes, eu vi se diz um meme mostrando assim uma foto de leões e dizia o seguinte: ande com 5 milionários, você será o sexto. Ande com 5 pessoas que lê e você será a sexta pessoa que lê. Né? Então, eu achei interessante esse conceito, porque o que ocorre, né? Se nós, diz um texto também, que nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente anda, então realmente a gente saber com quem a gente está andando e escolher com clareza quais são as ações que a gente tem que tomar, vão ter reflexo no nosso dia a dia. Nesse sentido, né, existem as grandes companhias, né, as grandes empresas que fazem essa gestão de negócios, e elas têm uma prática, e eu fiz uma seleção de 4 pontos que a gente pode colocar como sendo de práticas comuns a todas elas. A primeira delas, Luciana, tem a ver com aquilo que a gente chama de análise vertical, né, de balanço de DRE. Alguém vai dizer, mas que conversa louca que é essa, Daniel? Bom, quando a gente vai ensinar finanças corporativas nas empresas ou para os nossos alunos, a primeira coisa que a gente faz, arroz com feijão, é estabelecer uma relação de equivalência, de paridade. Saber quanto da minha receita eu gasto em despesas administrativas, quanto da minha receita eu gasto em despesas financeiras, quanto da minha receita eu gasto em juros ou eu gasto em despesas comerciais. E aí, conforme a minha receita da minha empresa vai se alterando, vai mudando mais ou menos, o que ocorre é que eu vou comparando essa taxa, esse percentual em relação à minha receita. Por quê? Porque aí eu vou estar percebendo se eu estou ganhando eficiência ou não. Então imagine assim, por exemplo, que alguém tem uma receita de 1.000 e a despesa comercial dele é de 100. De repente, a receita dele vai para 1.100 e a despesa comercial dele vai para 150. Então, cresceu mais proporcionalmente. A primeira dica que nós temos é manter os percentuais de despesas. O que significa isso? Que o nosso ouvinte deverá olhar o seu orçamento, olhar seu fluxo de caixa e fazer aquela continha básica em casa de enxergar, olha, daquilo que eu ganho, vamos pensar assim, né? Digamos que alguém tem uma renda de 5 mil, seja pessoal ou seja familiar, tá bom? 5 mil. Então ele vai perceber assim, ó, desses 5 mil que nós ganhamos, 40%, por exemplo, moradia, as despesas de moradia, aluguel, financiamento, energia, água, etc. R$1.500 vai para a despesa para viver, né, alimentação, etc., e as demais coisas que envolvem em cima disso. 10% de gasto para atividades extracurriculares, né? Aquelas coisas que a gente precisa fazer e que não dá para estabelecer que cai nem em despesa para viver, nem para morar. E vamos colocar que 10% disso, né, desse orçamento de 10 mil ali, vai para a poupança. Então, quando a gente começa a olhar isso, a gente começa realmente a construir, Luciana, uma visão de que se a renda vai aumentando, o ideal é que a despesa não cresça na mesma proporção. Por quê? Porque a gente vai estar ganhando em eficiência também, né? O salário aumentou um pouco mais, não precisa também aumentar muito, na mesma proporção, as despesas de casa, ou as despesas para poder viver, ou as despesas com atividades extracurriculares, né? Tudo isso precisa, pode até ter uma alteraçãozinha, mas ela não precisa crescer na mesma proporção. Porque para viver melhor, não necessariamente a gente usa mais dinheiro, a gente precisa apenas aprender a usar com uma forma diferente esse recurso. O primeiro ponto seria esse, Luciana, de manter, né, as percentagens ou a paridade percentual das despesas que nós temos em casa hoje, por exemplo.
E são quantos pontos então, professor? Esse é o primeiro?
Esse foi o primeiro e eu vou acelerar os próximos agora. O segundo a gente fala com relação a fazer atualizações financeiras contínuas. Quer dizer, não é olhar para o dinheiro, olhar para a conta, olhar para o saldo, para a aplicação de meio e meio ano, ou então pior, né? Quando chega no final do ano, né? Esse acompanhamento com relação aos goals, aos objetivos, às metas da empresa, e que a gente faz acompanhamento semanal, mensal de alcance de meta, também tem que acontecer com o nosso ouvinte. Então, esse acompanhamento dele semanal e mensal sobre aquilo que ele tinha planejado e aquilo que ele quer fazer, essa atualização dele precisa ser contínua. maneira que ele fique acostumado a saber, né, o quanto é que o, da meta dele ele tem que ainda economizar ou ele pode ainda gastar, né? Agora, no final do ano, por exemplo, tem gente gastando dinheiro com revisão de carro. Uhum. Né? E esse valor, se ele durante o ano inteiro não gastou e estava ali, digamos, reservado no orçamento, agora ele pode gastar porque estava lá. Agora, se de repente ele já vem com despesas, etc., então, né, essa atualização contínua vai revelar para ele que ele não tem essa folga no orçamento para poder gastar. Ele vai ter que revisar alguma coisa, tirar as despesas em algum lugar. Esse foi o segundo ponto, tá bom?
Uhum.
O terceiro que a gente pode falar rapidamente é o quê? Com relação a estabelecer os nossos objetivos, os nossos, nossas metas com premiação. Né? Se uma empresa estabelece meta para um funcionário e quando ele atinge a meta tem uma premiação, existe também uma meta, aquela meta extra, que vamos dizer assim, se a meta de vendas era ter 50 mil no mês e ele alcançou, tem um percentual dele. E se ele consegue atingir 60, que é uma meta extraordinária, ele também vai ter, né, um benefício extraordinário. É óbvio que se a gente fala de nós mesmos, né, e alguém tipo coloca uma, estabelece uma meta de fazer uma poupança nesse final do ano agora de R$1.000 ou de R$5.000, né, e ele consegue poupar com a família e ao invés de gastar poupar 6, esse valor tem uma afetação direta na nossa meta de longo prazo. Já falou sobre isso já antes e fala de investimentos. Né, ao investirmos dinheiro e mais dinheiro agora, o efeito do juros no longo prazo, nos próximos 5, 10, 20 anos é fantástico. Então, certamente que essas metas extras, né, que estabelece com a família ou por si só mesmo também são muito importantes para poder garantir, né, esse resultado que as grandes companhias também fazem continuamente, Luciana.
Então, as grandes empresas fazem tudo isso?
Continuamente, todo o tempo, mensalmente, metas, fazem revisão de orçamento, revisão de gastos e, por fim, eles fazem também ainda os ajustes, porque ajustes são necessários, porque nem tudo acontece como a gente espera. Às vezes tem despesas que são extraordinárias, que nós temos que fazer algumas correções, às vezes nós temos receitas extraordinárias que nós podemos aproveitar esse momento. Então, ao invés de sermos passivos, e esse é o quarto ponto, ao invés de sermos passivos esperando que tudo corra bem, esses ajustes são feitos quando tudo vai mal ou quando tudo vai muito bem também são feitos. De maneira que nós possamos garantir que a saúde financeira, que hoje é tão importante para as empresas, nós também consigamos aplicar esses conceitos, né, com um esforço próprio, para isso também fortalecer a nossa rotina de finanças pessoais em nossas casas, Luciana.
E é possível, né, professor? É possível aplicar todos esses conceitos no, na nossa vida.
Com certeza, e o importante é saber a medida, né? Porque o que acontece? Aquilo que se aplica de uma maneira perfeita para uma pessoa, de poupar, por exemplo, 100 reais e que funciona muito bem para ela, para alguém que talvez ganhe até mais, fica muito mais difícil, porque as questões que envolvem, os compromissos que ela assumiu, são diferentes. E então vai exigir, certamente, Luciana, uma revisão daquilo que eu estou fazendo, como eu estou fazendo e onde eu quero chegar, para poder então aplicar um remédio na proporção que é necessária, né? Vale lembrar que para algumas pessoas poupar X é suficiente, e para outras, se poupar o dobro disso ou 10 vezes isso, não significa nada, né? Tudo tem a ver realmente com essa relação e essa auto-percepção, esse autoconhecimento que o nosso ouvinte tem. Por que a gente fala isso? Porque para uma pessoa, né, uma dose pode ser remédio, para outra pessoa, a mesma dose pode ser um terrível veneno. Então, essa percepção sobre como ele lida com o próprio dinheiro e saber se isso dói mais ou dói menos, faz parte do crescimento e garante certamente um olhar um pouco mais maduro sobre finanças pessoais e como o nosso ouvinte, nesse ano 2021, se comportou e como ele quer se comportar com o seu dinheiro para o ano que vem. Porque ano que vem nós estamos percebendo, né, pelas informações que estão chegando aí, que os desafios não sumiram e eles continuam à nossa porta, né, Luciana?
E se a família foi, então, encarada como uma empresa para a gente colocar em prática essas dicas, os filhos são os funcionários, tem que obedecer também, né? Tem que entrar no jogo, senão vai levar tempo.
Exatamente, e eu acho que não somente obedecer, mas inclusive contribuir, né? Por quê? Porque quando nós temos colaboradores que têm esse sentimento de dono, e isso é uma coisa que as pessoas cobram muito hoje em dia, né? A gente começa a ter pessoas que defendem a empresa mesmo quando o patrão não está perto, não é verdade? E alguém vai dizer, nossa, está puxando o saco, como alguém fala por aí, né? Uma coisa tão feia de se falar. Mas no final é exatamente isso, né? O sentimento de dono estabelece que eu sou responsável mesmo quando ninguém esteja me supervisionando, mesmo quando ninguém esteja me olhando. Eu sei o que é o certo a fazer, eu sei como fazer o certo e eu vou fazer, seja com papai e mamãe, ou seja sem papai e mamãe, seja com o marido, seja com a esposa. Nós temos sempre essa possibilidade.
Tá certo, professor. Muito obrigada, hein? Até a próxima, até semana que vem.
Até semana que vem, Luciana. Grande abraço.
E para entrar em contato com o professor Daniel Santos, você pode mandar uma mensagem para o e-mail cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br ou então para o nosso WhatsApp, o 99877-9550.